Esta é uma leitura do livro A História Universal à Luz da Antroposofia e como Base do Conhecimento do Espírito Humano. Tradução original de Rudolf Lanz, nova tradução de Sônia Setzer, publicado pela Editora Antroposófica, 2019. Palestra proferida por Rudolf Steiner em Dornach, em 31 de dezembro de 1923. Oitava Conferência. Hoje estamos sob o signo de uma lembrança dolorosa e queremos colocar o conteúdo desta palestra realmente sobre esse signo de recordação. Aqueles que estiveram presentes certamente se lembram da conferência que proferi há exatamente um ano em nosso antigo edifício. Nela traçamos o caminho partindo da descrição de condições naturais terrestres, ascendendo aos mundos espirituais e às manifestações desses mundos espirituais pela escrita das estrelas. Ainda falamos da possibilidade de se estabelecer uma relação do coração humano, da alma humana, do espírito humano, de acordo com toda a sua essência, com o que pode ser encontrado quando trilhamos o trajeto, partindo do âmbito terrestre, não apenas até as amplidões estelares, mas até aquilo que reproduz o aspecto espiritual através das amplidões das estrelas, como uma escrita cósmica. A última coisa que eu pude escrever na lousa, naquela sala que possuo, que, perdão, que pouco depois foi-nos arrebatada, tinha por finalidade elevar a alma humana às alturas espirituais. Na verdade, estabeleceu-se desse modo, naquela noite, uma relação direta com aquilo ao qual nosso edifício, o Goetheanum, deveria dedicar-se. Permitam-me falar hoje aqui, como em continuidade à palestra proferida um ano atrás, sobre o que fora o ponto de partida dela. No tempo que precedeu o incêndio de Éfeso, quando se falava dos centros de mistérios, todas as pessoas em cuja alma havia algum entendimento da essência dos centros de mistério diziam mais ou menos o seguinte, abre aspas: o conhecimento humano, a sabedoria humana possui um local, um lar nos centros de mistérios. Quando naqueles tempos antigos os guias espirituais do universo falavam entre si sobre os centros de mistério, ou seja, quando nos mundos espirituais se falava sobre os centros de mistérios, eu posso usar esses termos, embora eles expressem apenas metaforicamente a maneira como se pensa nos mundos espirituais e se atua no mundo sensorial. Então, quando se falava nos mundos suprassensíveis sobre os centros de mistérios, o sentido era aproximadamente o seguinte: abre aspas, nos centros de mistérios, os seres humanos erigem locais onde nós, deuses, podemos encontrar pessoas que realizam sacrifícios e, por meio do sacrifício, nos entendem. Fecha aspas. De fato, constava da consciência geral daqueles que nos tempos antigos detinham o conhecimento que deuses e seres humanos se encontravam nos centros de mistérios, e que tudo que sustenta o mundo dependia do que se passava nestes centros entre os deuses e entre os seres humanos. Existe um dito que também é transmitido exteriormente pela história, e partindo dessa tradição histórica, pode tocar de forma comovente os corações humanos. Porém, os toca de modo especialmente comovente quando o vemos formar-se em circunstâncias particulares, escritas em letras de bronze na história da humanidade, apenas visíveis ao olhar espiritual. Eu quero mencionar que esse dito sempre é visível quando o olhar espiritual aponta para o ato de Heróstrato, o incêndio de Éfeso. Podemos encontrar o antigo dito nessas chamas ígneas, a inveja dos deuses. Aliás, acredito que entre vários ditos transmitidos de tempos antigos, que podem ser notados na vida de épocas passadas, como acabei de relatar nesse mundo físico, este dito é dos mais terríveis, a inveja dos deuses. Naqueles tempos antigos, designava-se com a palavra Deus o que vivia como entidade suprassensível, sem nunca ter aparecido na Terra em um corpo físico. Distinguia-se, naquele tempo, uma grande variedade de classes de deuses. Certamente, as entidades divino-espirituais que estão intimamente ligadas à humanidade e que criaram o ser humano, no que se refere à sua essência mais íntima, e o enviaram através do decurso dos tempos, essas entidades divino-espirituais que percebemos por meio da majestade e pelas manifestações mais insignificantes da natureza exterior, que percebemos pelo que vive em nosso interior, esses seres divino-espirituais não conseguem sentir inveja. Nos tempos antigos, porém, a inveja dos deuses era considerada algo muito real. Quando investigamos o período no qual a humanidade evoluiu até Éfeso, descobrimos que os indivíduos humanos mais evoluídos assimilaram grande parte do que os deuses bons lhe ofereceram prazerosamente nos centros de mistérios. Acertamos quando afirmamos que entre os bons corações humanos e os deuses bons estabeleceu-se uma íntima relação, que se fortalecia cada vez mais nos centros de mistérios. Essa aproximação do ser humano cada vez mais com as divindades boas ficou evidente para determinados outros seres divinos, de caráter luciférico-arimânico. Isso deu origem à inveja que os deuses tinham do ser humano. Quando repetidamente ouvimos na história que uma pessoa que buscasse o aspecto espiritual sofria um destino trágico, nos tempos antigos sempre se associava seu destino trágico à inveja dos deuses. Os gregos sabiam dessa inveja dos deuses e dela derivaram algumas coisas que se passavam exteriormente na evolução humana. Com o incêndio de Éfeso, evidenciou-se, na verdade, que um determinado progresso espiritual da humanidade só é possível quando as pessoas se conscientizam de que existem deuses, isto é, seres suprassensíveis, que têm inveja do progresso dos seres humanos. Isso dá o colorido especial a toda a história posterior ao incêndio de Éfeso. E também podemos dizer ao nascimento de Alexandre. Para uma compreensão correta do mistério do Gólgota, também é necessário considerar o seguinte: é preciso olhar para um mundo repleto de inveja de certas classes de entidades divinas. Ora, em realidade, a atmosfera anímica presente na Grécia, desde a época logo posterior à guerra contra os persas, estava preenchida pelas consequências dessa inveja dos deuses. E o que foi feito na época macedônica tinha de ser realizado com plena consciência de que a inveja dos deuses atuava na esfera espiritual, em toda a superfície da terra. E isso foi feito com muita coragem, audácia, resistindo aos mal-entendidos dos deuses e dos seres humanos. Nessa atmosfera permeada pela inveja dos deuses, penetrou o feito daquele Deus, capaz do mais profundo amor que pode existir na Terra. O mistério do Gólgota somente se evidencia sob a luz correta se pudermos acrescentar a todo o resto a imagem das nuvens no mundo antigo, na Grécia, Macedônia, Oriente Próximo, África Setentrional, Europa Meridional, pois essas nuvens eram a manifestação da inveja dos deuses. E o amor que flui por meio do mistério do Gólgota permeou essa esfera cheia de nuvens de maneira maravilhosamente calorosa, brilhando suavemente. O que naquele tempo se passava, por assim dizer, entre os deuses e os seres humanos, deve acontecer em nosso tempo, na época da liberdade humana, num nível mais abaixo, na vida física do ser humano. Ora, esse processo pode ser descrito. Quando em tempos antigos se pensava nos centros de mistérios, dizia-se na Terra que o conhecimento humano, a sabedoria humana, tem seu lar nos centros de mistérios. Quando se estava entre os deuses, dizia-se, abre aspas, quando descemos aos centros de mistérios, encontramos os sacrifícios oferecidos pelos seres humanos e somos compreendidos pela pessoa que os oferece. Fecha aspas. Na verdade, o incêndio de Éfeso marca o começo da época em que a essência dos centros de mistério, em sua forma antiga, foi desaparecendo aos poucos. Eu relatei como aqui e ali ela continuou existindo, por exemplo, de modo grandioso nos centros de mistérios de Hibernia, nos quais o mistério do Gólgota foi celebrado simultaneamente no culto, enquanto ele ocorria fisicamente na Palestina. Teve-se conhecimento dele apenas por meio da intermediação espiritual entre a Palestina e Hibérnia, não por uma intermediação física. Mesmo assim, a essência dos centros de mistérios no mundo físico foi diminuindo cada vez mais. Os lugares exteriores, os locais do encontro entre deuses e seres humanos, perdiam cada vez mais a sua importância. Perderam-na quase totalmente nos séculos XIII e 14 depois de Cristo. Quem quisesse encontrar o caminho, por exemplo, ao Santo Graal, precisaria saber trilhar caminhos espirituais. No tempo antigo, antes do incêndio de Éfeso, trilhavam-se caminhos físicos. Na Idade Média, era necessário trilhar caminhos espirituais. Nos séculos XIII, 14 e especialmente no século XV em diante, era preciso trilhar caminhos espirituais para se obter uma autêntica formação Rosa Cruz. Os templos dos Rosa Cruzes estavam profundamente ocultos para a vivência física exterior. Muitos dos verdadeiros Rosa Cruzes frequentavam, perdão, os templos, mas nenhum olho físico podia encontrar esses templos. Havia discípulos que procuravam esses antigos Rosa Cruzes, que podiam ser encontrados como eremitas do saber e da atividade humana sagrada. Eles podiam ser encontrados por pessoas capazes de escutar a linguagem dos deuses no suave brilho dos olhos. Não estou dizendo algo impróprio, não quero expressar uma imagem. Quero realmente exprimir uma verdade, que na época para a qual estou apontando, realmente era uma verdade muito significativa. Encontrava-se o mestre Rosa Cruz quando se tinha adquirido a faculdade de escutar a linguagem celeste no brilho do olhar físico. Justamente nos séculos 14 e 15, podia-se encontrar na Europa Central, no ambiente mais despretensioso, Em condições humanas por demais despojadas, essas personalidades curiosas, preenchidas em seu interior pelo aspecto divino, que em seu íntimo estavam relacionadas com os templos espirituais que existiam, cujo acesso, porém, era tão difícil quanto o acesso ao Santo Graal descrito na conhecida lenda. Quando observamos o que passava entre um mestre Rosa Cruz e seu discípulo, podemos escutar conversas que representam, até na forma da época mais recente, a sabedoria divina convertida na Terra. De fato, os ensinamentos eram profundamente concretos. Imaginemos um mestre Rosa Cruz em seu isolamento, tendo sido encontrado por um discípulo duramente empenhado em encontrá-lo. Então, o discípulo olhava para os olhos suaves, dos quais emanava a linguagem divina. E modestamente ele recebia o seguinte ensinamento. Abre aspas. Meu filho, olha para a tua própria entidade. Portas esse corpo físico que teus olhos físicos exteriores enxergam. O centro da Terra envia a esse corpo as forças que o tornam visível. É o teu corpo físico. Agora, olha para o teu derredor na terra. Vê as pedras. Elas podem existir por si mesmas na terra. Elas se originam da terra. Se tivessem assumido uma estrutura, elas podem mantê-la graças às forças terrestres. Vê esse cristal. Ele traz sua forma em si mesmo e mantém a forma da sua própria entidade pela atuação da Terra. Teu corpo físico não consegue fazer isso. Quando tua alma o abandona, a Terra o destrói. Ele se dissolve em pó. A Terra não tem poder sobre o teu corpo físico. Ela tem o poder de formar e conservar as maravilhosas estruturas de cristais. Ela não tem o poder de manter a forma do teu corpo físico. Ela tem de dissolvê-lo em pó. Teu corpo físico não vem da Terra. Teu corpo físico é constituído de elevada espiritualidade. O que confere forma e estrutura ao teu corpo físico pertence aos serafim, querubim, tronos. Esse corpo físico não pertence à terra. Ele pertence às potências espirituais mais elevadas que podes alcançar. A terra pode destruí-lo, porém nunca o estruturar. Dentro do teu corpo físico habita teu corpo etérico. Chegará o dia em que teu corpo físico será aceito pela Terra para ser destruído. Então, teu corpo etérico vai dissolver-se nas amplidões do cosmo. As amplidões do cosmo podem dissolver esse corpo etérico, porém não o estruturar. Somente os seres divinos espirituais, pertencentes à hierarquia dos dynamis, exousiae e kyriotetes, conseguem edificá-lo. A eles deves teu corpo etérico. Tu unes as substâncias físicas da Terra ao teu corpo físico. No entanto, o que está dentro de ti transforma as substâncias físicas da Terra de tal modo que elas se tornam diferentes de tudo o que existe ao redor de teu corpo físico. Teu corpo etérico movimenta tudo o que dentro de ti é líquido, é água. Os líquidos circulantes encontram-se sob a influência de teu corpo etérico. vê o teu sangue. São os Esusiai, Dynamis e Kyriotetes que fazem circular esse sangue enquanto líquido em tuas artérias. Somente como corpo físico és ser humano. No corpo etérico ainda és animal, porém um animal espiritualizado pela segunda hierarquia. Fecha aspas. O que lhes expus em poucas palavras era o conteúdo de um longo ensino ministrado por aquele mestre, e em seu suave olhar o aluno ouvia a linguagem do céu. Em seguida, a atenção do aluno era voltada para o terceiro membro da entidade humana, que denominamos corpo astral. O mestre explicava ao discípulo que esse corpo astral impulsiona a respiração, tudo o que é aéreo no organismo humano, tudo o que pulsa como ar no organismo humano. Durante um longo tempo, depois da morte, o elemento terreno esforça-se para, por assim dizer, rumorejar no elemento aéreo. O olhar clarividente consegue perceber durante anos esse alarde dos corpos astrais dos falecidos nas manifestações atmosféricas da Terra. No entanto, a Terra, junto com o seu entorno, nada consegue fazer diante dos impulsos do corpo astral, senão dissolvê-los. Quem pode formá-los são os seres da terceira hierarquia, os arqueus, arcanjos, anjos. Então o mestre dizia, atingindo o discípulo no fundo do coração, abre aspas. Enquanto absorves o reino mineral e o transformas, enquanto acolhes em ti o reino humano e o elaboras, pertences ao serafim, querubim e tronos mediante teu corpo físico. Enquanto és um corpo etérico, és semelhante a um animal no plano etérico, porém pertences a espíritos designados como a segunda hierarquia, os Kyriotetes, Dynamis, Exousiai. Enquanto vives no elemento líquido, não pertences à Terra, mas a essa hierarquia. Enquanto vives no elemento aéreo, não pertences à Terra, mas à hierarquia dos anjos, arcanjos, arqueus. Imagino aqui que fecha aspas, mas não tem uma aspas. Depois de ter recebido suficientemente esse ensinamento, o discípulo não mais se sentia pertencente à Terra. Ele sentia, por assim dizer, que seus corpos físico, etérico e astral emanavam forças que, por meio do mundo mineral, o ligavam à primeira hierarquia, por meio da Terra líquida, à segunda hierarquia, por meio da circulação do ar, à terceira hierarquia. E ele tinha certeza de que vivia na Terra somente pelo que trazia em si como elemento calórico. Então, o discípulo Rosa Cruz sentia o calor que trazia em si, o calor físico que portava em si, como sendo o verdadeiro elemento terrestre humano. Cada vez mais ele aprendia a sentir a afinidade desse calor físico com o calor anímico e o calor espiritual. Enquanto o ser humano mais recente passou a menosprezar cada vez mais que seu conteúdo físico, seu conteúdo etérico e seu conteúdo astral estão relacionados com o âmbito divino por meio dos estados sólido, líquido e gasoso, o discípulo Rosa Cruz sabia-o muito bem. Ele também sabia que o elemento verdadeiramente humano terrestre é o elemento calórico. No momento em que o discípulo do mestre Rosa Cruz desvendava esse segredo da relação do elemento do calor com o aspecto humano terrestre, ele conseguia ligar seu elemento humano com o elemento espiritual. Antes de entrarem nessas habitações, frequentemente muito despretensiosas, nas quais viviam os mestres Rosa Cruzes, os discípulos eram preparados de uma maneira extraordinária, muitas vezes não intencional, com um discípulo de um jeito, com outro, do outro modo. Exteriormente, isso muitas vezes parecia ser um acaso, quando se chamava sua atenção para o seguinte, abre aspas, deves procurar onde teu aspecto espiritual pode se ligar ao elemento cósmico espiritual, fecha aspas. Depois de ter recebido a instrução que acabei de descrever, o discípulo podia dizer ao seu mestre, abre aspas, agora, a partir de ti, sinto o maior conforto possível que se pode obter na Terra. Pelo fato de teres me mostrado que o ser humano terrestre tem o seu elemento realmente no calor, deste-me a possibilidade de me ligar com o meu elemento físico aos aspectos anímico e espiritual. Não consigo levar o elemento anímico aos ossos sólidos, ao sangue líquido, à respiração aérea. Consigo levá-lo ao elemento do calor. Fecha aspas. Depois de terem recebido esses ensinamentos, os discípulos separavam-se de seus mestres com imensa tranquilidade, da calma, da serenidade desse olhar que expressava o resultado do consolo recebido, desenvolvia-se paulatinamente aquele olhar suave do qual podia falar a linguagem celeste. Esse profundo ensinamento anímico existiu fundamentalmente até o primeiro terço do século XV, oculto em relação aos eventos descritos pela história exterior. Tratava-se de um ensinamento que tocava o ser humano todo, um ensinamento que proporcionava à alma humana unir seu próprio ser com a esfera espiritual cósmica. Todo esse estado de alma desapareceu no decorrer dos últimos séculos. Ele não faz mais parte da nossa civilização. Nos locais que outrora foram palco do que lhe acabei de descrever, alastrou-se uma civilização exterior alheia ao aspecto divino. Hoje contamos com a lembrança de algum episódio semelhante ao que acabei de lhes descrever, que somente pode surgir no espírito, na luz astral. Isso constitui o estado anímico fundamental quando voltamos o olhar para aqueles tempos, frequentemente descritos como tão obscuros, e novamente olhamos para o nosso tempo. Com esse olhar, todavia, tendo por origem as revelações espirituais que o ser humano pode ter desde o último terço do século XIX, surge no coração o profundo anseio de falar novamente aos seres humanos de maneira espiritual. Essa maneira espiritual não pode ser expressa apenas com palavras abstratas. A maneira espiritual exige vários símbolos para falar de modo abrangente. Uma linguagem assim deveria ser encontrada para aqueles seres espirituais que devem falar para a humanidade moderna. Essa forma de linguagem foram as formas do nosso Goteanum, destruído pelas chamas há um ano. Na verdade, por meio dessas formas, deveria continuar falando o que era dito ao púlpito aos ouvintes por meio de ideias. Portanto, de certo modo, havia algo no Goteanum que realmente pudesse lembrar de novo um fenômeno antigo, por meio de uma forma totalmente nova. Quando o candidato à iniciação entrava no templo de Éfeso, e seu olhar era dirigido para aquela estátua da qual lhes falei nesses dias, na realidade era a estátua que dirigia ao discípulo o seguinte chamado na linguagem do coração. Abre aspas. Une-te ao éter cósmico, e assim contemplarás o elemento terrestre das de alturas etéricas. Fecha aspas. Portanto, muitos discípulos de Éfeso contemplaram o elemento terrestre de alturas etéricas. Isso provocou a inveja de certa categoria de seres divinos, opondo-se à inveja dos deuses durante séculos antes do mistério do Gólgota. Pessoas corajosas encontraram a possibilidade de reproduzir, embora de maneira atenuada, no entanto, somente a ponto de poder continuar agindo, o que atuou desde épocas evolutivas da humanidade antiquíssimas, sagradas, até o incêndio de Éfeso. Se o nosso Goteanum estiver totalmente concluído, da entrada do oeste, também o olhar teria caído sobre aquela estátua por cujo intermédio a pessoa teria encontrado o apelo para conhecer-se a si mesma como uma entidade cósmica, colocada entre as potências luciféricas e as potências arimânicas, com sua essência equilibrada interiormente, sustentada pela divindade. Olhando para as formas das colunas, das arquitraves, estas falavam uma linguagem que constituía a continuação da linguagem que procurava interpretar o aspecto espiritual das ideias provindas do púlpito. As palavras continuavam soando ao longo das formas elaboradas plasticamente. No alto, na cúpula, viam-se cenas que podiam aproximar a evolução da humanidade ao olhar espiritual. Quem tivesse sensibilidade suficiente podia ter, nesse Goteanum, uma recordação do templo de Éfeso. A lembrança tornou-se terrivelmente dolorosa quando, de uma maneira nem tão distinta, até bastante semelhante à antiga, justamente no ponto do desenvolvimento no qual o Goteanum deveria passar a tornar-se por si mesmo o portador da renovação da vida espiritual, precisamente nesse momento também foi arremessada a tocha incendiária no Goteanum. Meus caros amigos, nossa dor foi profunda, nossa dor foi indescritível. No entanto, sem nos deixar impedir pelo que de mais triste e trágico nos poderia ter acontecido, tomamos a decisão de continuar nosso trabalho para o mundo espiritual. Afinal, podíamos dizer em nosso coração, abre aspas, olhando para as labaredas que se elevam de Éfeso, aparece inscrita nas chamas a inveja dos deuses, numa época em que as pessoas ainda não eram livres e tinham que seguir mais à vontade dos deuses, bons e maus. Fecha aspas. Em nossa época, as pessoas estão configuradas para a liberdade. Há um ano, na noite de São Silvestre, olhávamos para as labaredas destruidoras. A chama vermelha dirigia-se em direção ao céu. Atravessando o mar de fogo, zigue-zagueavam linhas chamejantes, azul escuras, vermelho amareladas, proveniente dos instrumentos metálicos recolhidos no Goteanum. Um imenso mar de fogo, com os mais diversos conteúdos coloridos. Olhando para esse mar de fogo com as linhas coloridas que falavam para a dor da alma, lia-se a inveja dos seres humanos. Assim vincula-se o que se manifesta na de época para época no desenvolvimento da humanidade, até mesmo na maior desgraça. Há um fio que vai da palavra que expressa a maior desgraça na época em que as pessoas ainda sem liberdade elevavam seu olhar para os deuses, porém deveriam libertar-se de sua dependência. Há um fio no desenvolvimento espiritual que vai daquela desgraça em que se via escrito nas chamas, entre aspas, a inveja dos deuses. Para a nossa desgraça, quando o ser humano deve encontrar em si mesmo a força da liberdade, e estava inscrito nas chamas, entre aspas, a inveja dos seres humanos. Em Éfeso, a estátua divina. Aqui no Goteanum, a estátua do ser humano. A estátua do representante da humanidade, do Cristo Jesus, tendo em mente que, ao nos identificarmos com toda a humildade com Ele, ficarmos absorvidos pelo conhecimento da mesma maneira como outrora, a seu modo, de uma maneira um tanto incompreensível para a humanidade de hoje, os discípulos de Éfeso ficavam absorvidos pela Diana de Éfeso. A dor não diminuía quando consideramos à luz da história o que na noite de São Silvestre do ano passado nos trouxe. Quando me foi dado ocupar pela última vez o púlpito erguido em concordância com todo o edifício, o olhar dos ouvintes naquela noite, seu olhar anímico devia estar dirigido para a elevação das regiões terrestres, para regiões estelares que expressam a vontade e a sabedoria, a luz do cosmo espiritual. Eu sei que naquela noite, alguns dos espíritos que na Idade Média ensinavam seus discípulos conforme lhes descrevi, estavam apadrinhando o evento. Uma hora depois de a última palavra ter sido pronunciada, vieram buscar-me para o incêndio do Goteanum. Foi junto ao incêndio do Goteanum que passamos a noite de São Silvestre do ano passado. Basta proferirmos estas palavras e algo indescritível se passa em todos os nossos corações, em todas as nossas almas. No entanto, quando um acontecimento desses destruía algo sagrado na evolução da humanidade, sempre havia alguns que, depois da dissolução da parte física, prometiam solenemente continuar atuando segundo o espírito ao qual o lado físico fora consagrado. Eu acredito que, pelo fato de estarmos reunidos, no momento em que o infortúnio do nosso Goteanum completa um ano, podemos ter em mente que nossas almas estão no estado adequado para esse nosso encontro, se todos nós prometermos continuar carregando em espírito, através da onda evolutiva da humanidade, o que foi colocado com o Goteanum por meio da forma física, imagem física, configuração física, também diante do olho físico, e foi subtraído ao olho físico por um ato de Heróstrato. Nossa dor está presa ao antigo Goteanum. Somente nos tornaremos dignos pelo que nos é imposto pelo fato de termos podido construir esse cotidiano, se hoje em sua memória prestarmos o juramento, cada um diante do mais sagrado que leva na alma, de nos mantermos fiéis aos impulsos espirituais que tiveram sua forma exterior naquele goteano. Este nos pôde ser tomado. Se realmente for nosso desejo honesto e sincero, o espírito desse goteano não nos poderá ser tomado. Tanto menos ele nos será tomado, se nesta hora solene e séria, que ainda nos separa por pouco tempo do momento em que, há um ano, as labaredas elevaram-se chamejantes do nosso querido goteano, se nesse momento não sentirmos apenas novamente a dor, porém, a partir dessa dor, prometermos solenemente permanecer fiéis àquele espírito para o qual pudemos erigir esse edifício ao longo de 10 anos. Então, meus queridos amigos, se hoje essa promessa íntima jorrar honesta e sinceramente de nossos corações, se conseguirmos transformar a dor, o sofrimento, em impulso para a ação, então também transformaremos esse triste acontecimento em bênção. Isso não diminui a dor, contudo, cabe-nos encontrar o impulso para a ação em espírito, justamente pela dor. Assim, meus caros amigos, voltamos o olhar para as terríveis chamas de fogo que nos preencheram com uma tristeza indizível. Ao fazer a promessa às melhores forças divinas em nós, sintamos hoje a chama sagrada em nosso coração, que deve iluminar e aquecer espiritualmente tudo o que se pretendia com o goteano. E levemos adiante essa vontade através das ondas de progresso da humanidade. Repetimos então, nesse momento, com maior profundidade, as palavras que há um ano eu pude formular, aproximadamente nesse mesmo momento. Naquela ocasião, eu disse aproximadamente o seguinte, abre aspas. Estamos vivendo na véspera do Ano Novo e devemos ir ao encontro de um novo ano cósmico. Fecha aspas. Ah, se o Gotianum ainda estivesse entre nós, essa exortação poderia ser renovada nesse instante. Mas ele não está. E justamente por ele não estar mais entre nós, eu creio que essa exortação possa ser pronunciada com forças muitas vezes multiplicada nesta noite de São Silvestre. Levemos a alma do goteano para o novo ano cósmico e procuremos erigir ao novo goteano um momento digno do corpo do antigo goteano. Que isso, meus caros amigos? Una nossos corações ao antigo goteano, que tivemos de entregar aos elementos. Que isso ligue nossos corações ao espírito, à alma desse goteano. Com essa promessa solene ao que lhe de melhor termos em nós mesmos, entremos não apenas no ano novo, mas entremos com energia, sustentando o espírito, conduzindo a alma no novo ano cósmico. Meus queridos amigos, os senhores me saudaram, levantando-se em memória do antigo goteano. Os senhores vivem nas lembranças desse antigo goteano. Levantemo-nos agora com o sinal de que nos comprometemos solenemente a continuar atuando no espírito do goteano, com as melhores forças que podemos encontrar na imagem da nossa entidade humana. Sim, assim seja. Amém. Procedamos assim, meus queridos amigos, enquanto pudermos, segundo a vontade que une nossas almas humanas às almas divinas, às quais queremos nos manter fiéis em espírito, pois partindo desse espírito, procurávamos essa fidelidade às almas divinas num determinado momento de nossas vidas, quando procurávamos a ciência espiritual do Goteano. Sejamos capazes de manter essa fidelidade. Fim da 8ª Conferência.